Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta quarta-feira, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zalorenzi, comigo na bancada hoje nosso grande economista aqui, Léo Paiva. E aí, meu amigo?
E aí, Gerson, tudo certo?
Tudo certo. Semana agitada, né, com bastante pauta aqui na parte política, também na parte macroeconômica de indicadores lá fora bombando. E basicamente hoje, né, o que define o tom do mercado são dados de inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então o mercado abre hoje meio de lado lá fora, tá? S&P com poucas variações, Londres já está um pouquinho mais forte, a Ásia ali também, né, em níveis mistos. Léo, destaque do dia, sem dúvida, CPI, né, como se fosse nossa inflação aqui, nosso IPCA aqui no Brasil, 10h30 da manhã, estimativa do Bloomberg, 0,60 de alta.
É isso, né? A gente teve uma alta de 0,4 do mês passado, então seria uma aceleração, o core, né, que exclui os bens mais voláteis, então alimentos e basicamente custos de energia também, uma expectativa de alta de 0,4. Então, assim, impressionado, mas dentro do esperado, acho que no caminho dessa situação de inflação transitória, né, que o Banco Central vem batendo, que o Fed vem batendo, o CPI não é exatamente o índice que o Banco Central mais olha, ele olha mais o PCI, mas o CPI ele tem uma correlação muito grande com o PCI, né? Então, assim, claro que faz bastante preço.
E faz o mercado olha, né? Mesmo que o Fed tenha, claro, essa visão ali, acho que um dia como hoje o pessoal vai se agarrar esse indicador, né?
Não, com certeza. Dá uma cor um pouco melhor se isso aí poderia fomentar uma alta de juros um pouco antes do esperado, né? Lembrando que o nosso cenário aqui na casa é uma primeira alta no terceiro trimestre do próximo ano e uma segunda alta também no segundo semestre ali, enfim, terceiro
trimestre.
Então
tem duas altas no ano que vem,
então, isso. Então duas altas no próximo ano, acho que é o cenário aqui da casa, e qualquer sinalização, né, mais forte do Banco Central pode mudar um pouco esse view.
Boa. Além disso, tá, temos aí nesse mesmo horário, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, lá fora divulgo também pedido de seguro-desemprego, que é um dado também tradicional aí que o mercado monitora. Então acho que é importante ficar de olho nisso, a gente já está vendo um dia mais tenso, né? Então dólar um pouquinho mais forte no mundo hoje, né? Treasury, né? Renda fixa americana em leve alto também, 1,48 praticamente a taxa. Então, ou seja, o mercado está um pouco mais apreensivo do que estava ontem lá fora, aguardando essa bateria de dados aí nessa manhã. E aí essa cautela, né, um pouco mais de parcimônia também, transborda para o mercado de commodities, tá? Então a gente vê o petróleo hoje aí realizando, depois de 3 sessões consecutivas de ganhos, né, o petróleo tem uma leve realização, mas tá comentando aqui, né, Léo, importante, né, mais um dia de tombo no minério de ferro, com essas preocupações em relação ao setor imobiliário da China, né?
Tem mais uma queda de, acho que 4%, alguma coisa muito próxima disso. E, enfim, o mercado, quando não tem informação, né, talvez melhor diminuir a posição, reduzir um pouco realmente a exposição ativa, que está apanhando muito, né? Acho que é um movimento natural ali, quase técnico, né? Então, acho que é importante na parte de petróleo, né, que é interessante. Ontem a gente teve dados da API, mostraram uma retração dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, e hoje a gente tem os dados mais importantes, né, que é o do DOI.
Boa. Então acho que, de novo, né, enquanto o mercado não tiver uma visão mais clara, e é importante, amanhã temos reunião, é a reunião do partido aí, né, político da China, que deve ter alguma medida, talvez alguma decisão. Enquanto o mercado não tiver uma visão clara sobre o setor imobiliário, não só as companhias, né, como é o caso da Evergrande, por exemplo, como os demais, né, punch, vamos dizer assim, de consumo de minério, a gente vai seguir nessa montanha-russa aqui de grande volatilidade e tendência de queda ainda, né, do minério de ferro. Então acho que é importante ter isso em mente nesse momento, ter um pouco mais de cautela com esse setor, né, em geral, né, Léo?
Não, com certeza.
Mas, Léo, Brasil, né, vamos ao que interessa, né, o mercado lá fora está com a agenda um pouco mais vaziada, temporada de balanço já acabou, então o CPI é o único destaque aí da manhã às 10h30. Já no Brasil, temos a agenda um pouco mais intensa, ontem à noite foi aprovada aí a PEC dos precatórios, importante lembrar a todos, né, Léo, que isso já era amplamente esperado ao longo do dia, já foi precificado ontem, né?
O preço era realmente a aprovação da PEC, né? Porque, assim, até relembrando, a gente tem 3 cenários aqui. Seria a aprovação da PEC dos precatórios, a reprovação e aí a partir da reprovação. Ou uma medida provisória para poder viabilizar basicamente um furo de orçamento, né? Ganhar uma colher de chá ali para furar o orçamento e conseguir custear as despesas do próximo ano, com emendas, com reformulação do Bolsa Família, ou a situação pior ainda, que poderia realmente derrubar os mercados, que é o estado de calamidade. Como a gente aprovou a PEC ontem, né, com 323 votos a favor, a gente reduz um pouco a probabilidade desse cenário, mas lembrando que ela vai para o Senado, né? E no Senado,
perfeito,
o game é um pouco diferente, é um pouco mais difícil.
Que agora é uma nova batalha, né? Uma nova linha de expectativas, especulações. Ontem foi uma votação mais expressiva, né, Léo? 323 votos, né, a favor, tinha sido 308, né, na última, então isso. Um pouco mais de corpo, vamos dizer assim. Mas, de novo, já era uma aprovação bem esperada pelo mercado, agora segue profissional, como você falou, super bem. E a questão toda, Léo, agora é o que vem depois.
Não, acho que até só um ponto que eu destacaria que é importante, a gente teve 323 votos, só que desses 323, 17 votos foram de partidos que fizeram negociações para poder votar contra a PEC. Então a gente teve 5 votos do PDT, 3 votos do Podemos, acho que mais ou menos 8 votos do PSB, e isso aí deram 17 votos, e esses 17 votos mudaram a questão, né? Que você teria mais ou menos 306 votos se não tivessem esses 17, e aí não passaria, que precisa de 308. Então, assim, você vê que, foram deputados que vão mudar de partido no próximo ano, então tudo isso aí vai ter uma cor diferente, mas o ponto aqui é que a situação, né, o apoio do governo à base, ela já não é tão grande quanto já foi, né? Então, acho que esse é um ponto.
Mostra alguns sinais ali de desidratação. Né?
Exato, exato.
Mas, Léo, e agora? O que vem depois? O que é agora, né, a Câmara jogou para o Senado aí essa missão e ficou com qual agora? Reforma do IR? O que tem em pauta?
Ela vai para o Senado, né? Então tem toda a discussão. Com certeza o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, vai trabalhar junto, enfim, à base no Senado pela aprovação da proposta, mas agora o que a Câmara ela vai basicamente olhar é a MP do Auxílio Brasil, né? A medida provisória que basicamente cria o Auxílio Brasil, define qual vai ser o valor do benefício. Essa é uma medida provisória que ela caduca, né? Ela perde validade no dia 7 de dezembro, então até lá tudo tem que ser definido, tem que ser aprovado. Lembrando que a medida provisória ela é um projeto infraconstitucional, então precisa só de maioria simples, 257 deputados favoráveis ao projeto. Então, assim, a tendência é que isso aí caminhe com um pouco mais de tranquilidade, né? O que a gente fica de olho aqui, é claro, né? Se vai ter alguma surpresa ali no meio, algum jabuti, né, que a gente fala, alguma matéria estranha ao projeto, mas isso aí tende a caminhar de uma forma mais tranquila, Gerson.
Boa. Show de bola. Continuando aqui, tá? O Banco Central divulga aí fluxo cambial, tá? Às 2h30 da tarde, dados aqui de câmbio, e além disso, segue realizando a sua oferta de 14 mil contratos aí no overhead para proteger, dar fluxo, né? Proteger o mercado de ter variações aí mais abruptas. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de evento da COP26, tá? Com vídeo gravado, então acho que talvez nem grandes novidades aqui nisso. Mas, sem dúvida, o que faz preço no Brasil hoje, Léo, IPCA de outubro, às 9 horas da manhã, daqui a exatamente 20 minutos, expectativa de 1,07 de alta aqui no banco e 2 dígitos na comparação anual, né?
É isso, a gente tem basicamente um cenário complicado de inflação aqui no Brasil, né? A gente teve no mês passado um número acima da expectativa, o mercado esperava mais ou menos 1%, veio 1,20%, então um número bem mais alto que a expectativa. E aqui assim, né? Pensando em Banco Central, efeitos práticos, taxa de juros, a gente vai olhar um pouco melhor a composição. Então a gente vai olhar a difusão, o número de segmentos que cresce versus o total, no mês passado acho que foi, se não me engano, 68%. Então, assim, a tendência aqui para a gente ter um número mais benigno seria uma redução desse valor de difusão. Uma segunda questão que é importante aqui é basicamente o componente de inflação de serviços, né? Então, isso aí a gente vai olhar bastante, que é o que é inercial. E aí também o que ajuda a gente a olhar a inflação de serviços é a média dos núcleos da inflação, né? Mês passado acho que foi 0,8, um número bastante alto. Se vier novamente bastante alto, isso aí pode, enfim, aumentar a probabilidade de uma taxa de juros, de uma Selic mais elevada no final do ano que a gente vem projetando. A gente espera 1,5 na reunião de dezembro.
Boa.
Mas, claro, se tiver um cenário mais maligno na parte de inflação de serviços, componente inercial, aí pode mudar um pouco o plano de voo do Banco Central.
O mercado ontem chegou a precificar quase 2% de alta ainda na reunião de dezembro, né? Ou seja, o mercado, claro, sempre um pouco mais, né, vamos dizer assim, nervoso do que o Banco Central, mas sem dúvida, né? Esse IPCA agora talvez vá fazer bastante preço também.
Exato.
Pessoal, um ponto importante aí, né? Já, né, como eu comentei, a partir de agora a gente começa cada vez mais a falar na parte noticiária das eleições. Sérgio Moro anunciou no Twitter que vai se filiar ao Podemos, né? Então, já começando a ver com a corrida eleitoral de 2022, começa, né, a ganhar corpo as discussões, etc., a partir de agora. E, né, acho que na parte positiva a gente segue com grande notícia em relação, né, à pandemia, né? Tanto uma queda drástica no número de casos, quanto no número de, né, de óbitos. O Brasil segue firme, né, na vacinação. Então a ideia aí é que cada vez mais afastado o risco de novas ondas ou lockdowns aqui, o que sem dúvida favoreceu ontem também, né, o setor todo de varejo e comércio aqui, com expectativa, né, de dessa época de festividade, agora de Black Friday e Natal boa, né, Léo?
Não, exatamente isso, né? O final do ano é uma sazonalidade muito forte para esse tipo de segmento, então você tem várias datas comemorativas e também para o segmento de turismo. A gente teve até recentemente, né, nos Estados Unidos aceitando vacinados de Coronavac lá também, enfim,
é isso.
No setor de turismo, então acho que esse é um ponto bem importante. Enfim, até outros setores também, setor de frigorífico costuma se beneficiar bastante dessa parte de final de ano. Então, claro, né, a reabertura da economia é o principal ponto para isso. E aqui batendo, acho que é curioso, né, que a gente sempre falou que 55% da população totalmente imunizada, a gente pode encarar quase que uma imunidade rebanho, né? Que 55% total, que é mais ou menos 70 e poucos por cento da população adulta, e a gente bateu esse número e aí caímos severamente no número de óbitos, né? Que é importante, já está abaixo de 300.
Não, e a ideia, né, que acho que os estados cada vez mais flexibilizando, né, o uso de máscaras e tudo, etc. Então, a gente vem aí pouco a pouco, se der certo, até o final do ano, já back to the game total aí, né, na vida comum.
Isso aí.
Turma, parte corporativa, como eu comentei lá, fora a temporada de balanço já acabou, aqui não, tá? Essa semana tem bastante balanço ainda, saiu agora há pouco a história da Braskem, com lucro de 3,54 bi, né, de reais, né, ou seja, tinha tido 1,41 bi de prejuízo no último tri, né, no último tri desse, do ano atrás, e agora reverteu super bem o resultado, Carrefour também mostrando, né, o resultado acima, e hoje, só para vocês terem uma ideia, tá? Anotem aí, pessoal, Dots, Alupar, Mobile, Iguatemi, Santos Brasil, Mater Dei, Localiza, Hidrogazil, Aeres, Mitre e Vulcabras. Então temos aí bastante resultados corporativos ainda, e hoje, né, temos aí JBS, Brasil Foods, Oi, né, pessoal aí que tem... bastante posições aí na Oi, Caixa Seguridade, Aliança, Even, Elbor, Hermes Pardini, Local Web, Notre Dame, Porto Seguro, Tots, Smart Fit, Vivara, Via Varejo, né, que agora virou Via só. Ou seja, pessoal, hoje e amanhã são dias importantíssimos para a agenda micro aqui, né? Temporada de balanço bombando aqui no Brasil. Então, importante ficar de olho nisso aqui. Mas até agora, né, Léo? Tirando o on and off, ali, a gente tem visto resultados razoavelmente bons, né?
A gente tinha uma expectativa muito... pior, né, algum tempo atrás, justamente pela questão de atividade econômica mais enfraquecida, com a melhora do cenário, vacinação também, as empresas aprendendo a negociar durante esse período de mais dificuldade, a gente tem tido resultados um pouco mais positivos, né, que, enfim, a gente acaba falando muito da agenda macro, o sistêmico tem feito muito peso nos preços dos ativos, mas assim, né, o micro também é importante para você até buscar oportunidades, né, então assim, você está fazendo uma composição de portfólio, um stock picking ali, nesse stock picking, basicamente, você tem que olhar resultados, né? Isso é bem importante.
Esse é o momento de comprar barato, né? Olhar ações que estão descontadas pelo cenário macro e o micro está bem arrumado ali, né? A ideia é que ao longo do tempo o mercado corrige essas distorções. Então é bom ficar de olho nisso. Além disso, tá, pessoal? A Pets anunciou que vai fazer um follow-on, né? Ou seja, vai vender mais ações ao mercado, R$1 bilhão. E a PetroRio também anunciou, né, que venda de 1,9 milhão de barris de petróleo em outubro. Né? Então, que é um papel também que está bem, né, sendo comentado aqui. Onde mais pessoas querendo saber, Léo? Puxar aqui as dúvidas da turma, fiquem à vontade aí, pessoal do Insta, YouTube, citam-se de casa, vamos tentar responder aqui. Pessoal perguntando de construção civil. Mesmo qual do varejo ontem, tá? A gente viu uma melhora na percepção de risco ali, na queda na taxa de juros, e uma percepção de demanda, né, reprimida, e um setor de novo aqui olhando, né, bem descontado. Então, varejo e construção civil carregaram a B3 ontem, foram as maiores altas, sem dúvida. Léo, o pessoal está perguntando aqui se essa inflação de hoje, né, você até já comentou brevemente, tem chance talvez do Copom seguir mais o mercado, vamos dizer assim, e dar 1,75, será 2?
Eu acho que assim, o que poderia mudar efetivamente o plano de voo do Copom é realmente vir essa quebra, né, que a gente colocou aqui, o componente mais inicial, o componente subjacente da inflação ali, bem mais depreciado, né? Isso aí poderia mudar um pouco o plano de voo. Acho que, enfim, hoje muito mais tá muito mais na nossa cabeça a possibilidade dele manter esse pace de 150, até talvez na reunião de março, que aí faria uma Selic 12,25 ao invés de 11,75, como a gente projeta, do que efetivamente dar uma alta mais agressiva, né? Porque assim, você tem todo o funcionamento de política monetária. Então, você dá 1,75, fica difícil você não dar 1,75 na próxima. O cenário não muda tanto assim de um tempo para o outro. E a gente já tem que o Banco Central vai ter que dar um overkill, né, para fechar o ciclo. 1%, que é o que a gente projeta, é um overkill. 1% já é uma alta muito grande em taxa de juros. Né? Então, assim, essa tacada final mais elevada, acho que ela está mais dentro do jogo do que efetivamente uma alta de 2%, 1,75. Claro, se vier um número muito depreciado, isso aí realmente pode colocar uma pressão ali no comitê para mudar um pouco o plano de voo.
Boa, ótimo ponto. Pessoal perguntando aqui na área de criptos, até esqueci de comentar, pessoal, hoje o Bitcoin realiza um pouco de lucros lá fora, assim, acho que não tem muito o que falar, a tendência clara de alta para o cenário de criptos em geral, mas hoje aí, depois de bater máxima histórica ontem, a criptos em geral mostra algum sinal de realização de lucros aqui hoje, acomodação nesses novos patamares de preço, que é super saudável e natural para a indústria como um todo. Só perguntando aqui sobre fundos imobiliários, é um pouco que a gente comentou aqui, né? O mercado ainda aguarda essa visão mais clara de ciclo, né? De tamanho e de velocidade, né? Então acho que realmente, para a gente pensar numa melhora significativa, né, para o setor de fundos imobiliários, é realmente pensando mais já para o ano que vem, com esse ciclo de Selic, né, já bem precificado, entendido aonde para, até onde vai, né, os juros. Mas eu reforço sempre aqui nesse momento, que a gente falou aqui da agenda micro, Tem que olhar com cautela alguns aí, com atenção, alguns fundos imobiliários que estão muito descontados, muito baratos, negociando bem abaixo da cota patrimonial, né? Ou seja, se todos os ativos fossem vendidos ali, liquidados, e o fundo terminasse, né, o investidor ia receber muito mais do que ele tem, né, de cota hoje. Então, essa é a hora de, para quem gosta de produto de renda, oportunidade, médio e longo prazo, procurar bons ativos. Vai, claro, surfar uma onda ainda de mais volatilidade, né, mais incertezas até o ano que vem. Mas é nessas horas aí que aparecem boas oportunidades. Escolher bons gestores aí que estão amassados pela questão toda macro de juros.
Exatamente, fazer uma composição de portfólio
Isso.
realmente baseada em ativos baratos agora.
É, pessoal, a Vale é a mesma coisa, tá? De novo, todos esses ruídos, né? A Vale sofre muito mais uma pressão macro, né, estrutural de preço de minério do que qualquer coisa micro dela, de gestão ou operacionalização. Então, basicamente, de novo, é olhar também com bastante atenção. O papel está extremamente, começando a ficar extremamente descontado. Só que, como nós comentamos, a China é quem manda nesse mercado, né, Léo? Então, enquanto não solucionar isso lá, essa visão das incorporadoras e imobiliárias chinesas, o mercado também para a Vale vai ficar mais difícil.
Não, com certeza. E assim, acompanhar um pouco como é que está a evolução da atividade econômica lá, além da questão de incorporadoras, né? Porque, enfim, tem vários outros setores que também são dependentes de aço e tudo isso aí pode trazer um cenário mais complicado para a Vale, né? Porque uma desaceleração da economia chinesa, além do que se espera, hoje o que a gente espera é que o plano quinquenal chinês ele seja executado,
Boa.
a gente tem um crescimento aí na faixa de 5, 6% ao ano, e isso aí seja mantido de forma flat até 2025, que é quando termina o plano. Mas caso isso não aconteça, a gente tem que fazer uma reprecificação dos ativos mesmo. A gente tem que colocar isso dentro da expectativa no preço, o que é que muda basicamente na receita e no resultado da companhia. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Então, acho que olhar bastante China, como você comentou, setor de incorporadoras, muito importante, mas também atividade econômica como um todo.
Boa. Perfeito. Só perguntando aqui como uma boa maneira de se diversificar. Pessoal, acho que a carteira nossa BDRs aqui está dando uma aula de diversificação nos resultados. Então, encorajo vocês aqui a entrar em contato com nossos assessores aqui e conhecer a nossa carteira automática de BDRs. É a chance de vocês comprarem ações da Apple, do Google, da Amazon, da Coca-Cola, do McDonald's, estarão alocados aí na economia americana, que vai muito bem, obrigado. Ou seja, né, diversificar muito bem o seu risco. Então, não percam essa chance de conhecer a carteira nossa de BDRs aqui do BTG Pactual. Entre em contato com seu assessor e se aprofunde nesse tema que está bem interessante. Pessoal, super audiência aí hoje, hein? 2 mil pessoas com a gente aqui, 2.100 pessoas com a gente no Instagram aí, no YouTube, desculpa, quase 600 no Instagram. Show de bola ver a turma aí se informando nessa manhã de quarta-feira. Léo, acho que por hoje é só, né? Então, ficar de olho nos dados de inflação lá fora e aqui no Brasil o balanço, né?
Balança aqui também, 9 horas a inflação aqui dentro também, bem importante.
É
Daqui a
10
pouquinho,
minutos.
daqui a 10 minutos, né? Acho que a agenda hoje ficou um pouco mais acomodada. A discussão da PEC dos precatórios, ela vai para o Senado, mas tendência disso acontecer mais na próxima semana, dado que o Pacheco ele está lá em Glasgow para poder fazer a discussão da COP26. Então, tudo isso aí deve poluir um pouco mais a agenda na próxima semana. Então, acho que agora dá uma arrefecida no cenário político, que é muito importante o pessoal olhar a balança.
Boa, show de bola, turma. Então, obrigado pela confiança de sempre. Recado mais importante da live, qual é? Seguir a gente aqui também nas redes sociais, pessoal. Arroba Gerson Zan Lorenz e Leonardo C. Paiva. Parada obrigatória acompanhar a gente lá, né? A gente solta vários conteúdos ao longo do dia, notícias, relatórios, coisas que a gente acaba não conseguindo se aprofundar aqui pelo tempo. Mas a ideia é que vocês também estejam bem informados ao longo do dia. Então, não há lugar melhor do que estar lá no nosso Instagram. Então, quem está no Insta, é só ver aqui no pin. Quem está no YouTube, vai ser colocado no chat o link para seguir a gente. Então, parada obrigatória. Obrigado, Léo, pela parceria
Valeu,
de
Gerson.
sempre. Obrigado à audiência de todos. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.